Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui presente essa associação de voluntários, em nome da Cileide, cumprimentar nosso contador dessa casa, Dr. Luiz, cumprimentar o Major, aqui presente, e demais pessoas aqui presentes, assessora Marcela, funcionário dessa casa. 26 de setembro de 2022. Sessão ordinária número 33. Solicito ao primeiro secretário vereador Luciano Alves da Silva que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemir Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Teodoro Hammer para a sessão de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 1, que passa a fazer a leitura.
Ora, Senhor Deus, diz, estou de Israel até você é o meu servo, o povo que eu colhi.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento da senhora Dalila Kister, que foi servidora da Câmara Municipal desde a instalação até a sua aposentadoria, em outubro de 2017. Coloca em discussão a ata da sessão ordinária número 32, realizada no dia 19 de setembro de 2022. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Considerando que dia 12 de setembro foi votado e aprovado por unanimidade a moção número 3/2022, de autoria do vereador Rogério Schroeder, que congratula a equipe de grupamentos K9 da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Neste momento, convido o cabo Wilson de Oliveira Alves e o soldado Iago Rúdio e o soldado Marcelo Henrique Falcão para receber das mãos do vereador Rogério Schroeder uma placa de homenagem.
Ao militar Wilson de Oliveira Alves. Convido o vereador Ilimar Vesper para fazer entrega ao militar Iago Rúdio. Convido a vereadora senhora Selene Jastro para fazer entrega ao militar Marcelo Henrique Falcão.
Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 59/2022. Encaminha projeto de lei número 59/2022, que dispõe sobre a criação do dia do fundador de Santa Maria de Atibaia, Frederico Gruck, e a semana do imigrante pomerano. A sua excelência, senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo criar o dia do fundador de Santa Maria de Jetibá, Frederico Gruck, e a semana do imigrante pomerano. No dia 28 de julho de 1859, aportaram-se no Porto de Vitória os primeiros imigrantes vindo da província prussiana da Pomerânia. Estes imigrantes eram, em sua grande maioria, diaristas, que buscavam ser proprietários de suas terras em solo brasileiro. vês que estes trabalhavam para grandes latifundiários em sua pátria querida. Neste dia chegaram 117 imigrantes pomeranos, divididos em 27 grupos familiares, todos de confissão luterana. Estes imigrantes subiram pelo rio Santa Maria até a colônia de Santa Leopoldina, fundada em 1857, e se estabeleceram em lotes denominados prazos. Nesta primeira viagem vieram os Bilks, Grauk, Krause, Küster, Rasch, Reinholz, Schultz, Schmidt, Schumacher, Schroeder, Schwant, Zumach, entre outros. Até o ano de 1860 vieram outros 46 imigrantes, porém, o maior fluxo migratório se estende entre 1868 e 1874. E ao todo, 2.223 colonos pomeranos chegaram ao estado, sendo o maior número de imigrantes de origem germânica estabelecido no Espírito Santo. Conforme mapa dos terrenos ocupados da colônia de Santa Leopoldina, oferecida ao imperador Dom Pedro II, no ano de 1860, mostra a área ocupada por imigrantes pomeranos, destacada de cor amarela. Esta área passaria a se chamar Pomerânia. Com a chegada de mais imigrantes, foi necessária a demarcação de novos loteamentos. E com isso, a colônia de Santa Leopoldina se expande até a localidade de Caramuru, Jequitibá, que é mencionada no mapa de 1872 como Alta Pomerânia. Podemos destacar neste mapa os lotes demarcados com o nome das famílias que já os ocupavam, bem como os demarcados para novas famílias que aportariam no Espírito Santo naquele ano. Além disso, apareceram nitidamente os nomes Pomerânia, hoje em Rio das Farinhas, e parte de Caramuru, a Alta Pomerânia. Hoje, a vila de Caramuru e parte de Jequitibá, até este ano de 1872, a região estava ocupada pelas famílias Jastrow, Lenk, Plaster, Rasch, Gabrecht, Braun, dentre muitas outras. Não podemos deixar de destacar a importância na edificação das localidades para quais os imigrantes se estabeleciam. Era fundamental para estes a construção de um local para realizar celebrações religiosas, bem como lecionar e fazer reuniões. Então, era construída uma pequena escola, capela, para este fim, que mais tardar daria lugar a igrejas maiores, como escola nas proximidades, sendo muitas vezes uma construção pequena e rústica. No ano de 1869, a Igreja Luterana de Luxemburgo foi inaugurada no ano de 1872, na localidade de São Sebastião de Belém, que também era chamada de Alta Pomerânia. Foi construída uma pequena capela, a qual foi utilizada até meados dos anos de 1880, mesmo com a construção da Igreja Luterana de Jequitibá. Cemitérios também faziam parte desses crescimentos expansionistas realizados pelos imigrantes. Estima-se que, nas regiões que hoje compreendem os municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jequitibá, foram construídos mais de 40 cemitérios, sendo que estes, em sua grande maioria, estão em uso até os dias atuais. No ano de 1880, Frederico Gruck veio morar onde é a atual sede do município de Santa Maria de Jequitibá, se tornando o primeiro morador da localidade. Frederico, quem empresta seu nome para a avenida principal da cidade, nasceu na pequena vila de Seidel, no município de Koslin, na Pomerânia. Era filho de Guilherme Gruck e Matilda Fruck. Frederico Gruck chegou no dia 26 de maio de 1872, com 11 anos de idade, a bordo do navio Gutenberg, junto com seus pais, duas irmãs e um irmão. O navio partiu de Hamburgo no dia 7 de abril daquele ano. 5 meses após sua chegada, a família Gruck recebeu o lote número 772, no mês de novembro de 1872, 5 meses após sua chegada, o padre Frederico Gruck faleceu repentinamente, vítima de febre. Frederico, por ser o filho mais velho, lutou junto com a mãe pela sobrevivência da família. Fato esse que moldou Frederico como um ser obstinado e lutador. Algum tempo depois, sua mãe se casou com o viúvo Guilherme Zuslick. No ano de 1883, já com a propriedade organizada, Frederico se casou com a jovem Albertina Jacob. Albertina era nascida na Pomerânia, na região de Kartzin. Chegou ao Espírito Santo com 9 anos de idade, com seus pais, o diarista Augusto Jacob e Guilhermina Knack, em 1872. Frederico e Albertina tiveram 22 filhos, apenas uma filha de 9, de nome Albertina Gruck, sobreviveu. Frederico e Albertina, além de agricultores, construíram uma pequena casa comercial, localizada na atual propriedade dos Schenerock. No ano de 1905, adquiriram uma pequena casa comercial da viúva Frederica Gruck, onde fica o supermercado Super Show. Frederica e Albertina prosperaram no comércio, chegaram a ter 10 tropas, com mais de 100 mulas para o transporte de mercadorias. No ano de 1919, foi inaugurada a primeira estrada de rodagem no município de Santa Leopoldina, a estrada que ligava Santa Leopoldina a Santa Teresa. Nos anos de 1923 a 24, foi construída a estrada de rodagem que ligava Santa Teresa à Figueira de Santa Joana, atual município de Tarana. Frederico e Albertina quiseram modernizar o transporte de mercadorias do seu comércio. Para tanto, no ano de 1926, mandou construir a primeira estrada de rodagem ligando Santa Maria a Caldeirão. Adquiriram um caminhão importado da marca Saurer. Para dirigir o caminhão, mandaram vir da Alemanha o motorista Max Schutz. Para os reparos, veio da Alemanha o ferreiro Guilherme Mirting. Em seguida, veio também Hermann Mirting, que se tornou guarda-livros, contador do comércio. No ano de 1928, os municípios de Tarana e Itaguaçu construíram uma usina hidroelétrica no rio Santa Joana. Logo depois, Frederico contratou o engenheiro alemão Ernest Pohl para construir a primeira usina hidroelétrica em Santa Maria de Jetibá. Essa usina foi construída no rio São Luís, onde hoje encontra-se a ponte que liga a rua Hermann Mirting à rodovia Afonso Schwamba, que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Leopoldina, logo na saída da cidade, com a energia gerada, cedeu luz elétrica gratuitamente para o templo da comunidade luterana e para a família do pastor Hermann Hepke. Com a vinda de mais moradores, por exemplo, a família do primeiro fotógrafo de Santa Maria de Jetibá, Erwin Kerkhoff, continuou ampliando a iluminação para as demais famílias. No ano de 1929, uma grande e grave crise internacional surgiu, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os preços do café, principal produto de exportação e fonte de renda dos agricultores, caiu a ponto de não haver mais comércio de café. O governo brasileiro comprou o café para queimar, para evitar uma quebradeira geral. Frederico e Albertina, junto com o genro Emílio Arnolds, e única filha, também Albertina, foram duramente atingidos. Além das perdas financeiras, a única filha de Frederico Gruck faleceu. O genro Emílio Arnolds colocou a sua parte dos terrenos e a casa comercial à venda e mudou-se para a região de Pancas. Frederico e Albertina incentivaram a única neta, Sofia Arnolds, ainda viva, a adquirir a propriedade do pai. Sofia era recém-casada com Florencio Augusto Berg. O jovem casal Florencio e Sofia adquiriram a casa comercial e, com o auxílio de Frederico, continuaram o trabalho. Frederico Gruck havia dito que Santa Maria de Jetibá ainda seria um lugar de grande prosperidade. O prefeito de Santa Leopoldina, doutor Napoleão Fontelli da Silveira, que fora agrimensor, conhecia bem a realidade das propriedades e a monocultura do café. Ele queria evitar a saída das famílias para o norte. Criou, com o auxílio do governo federal, a estação de fruticultura para o cultivo de novas culturas e fonte de renda para os agricultores. A estação funcionou por anos na casa onde se localiza o atual Museu da Imigração Pomerana. Além de estradas, Frederico adquiriu máquina para beneficiar café. Acolheu e incentivou a vinda do primeiro médico, o Dr. Juan Assange, o dentista Ilibaldo Lass e o farmacêutico Tércio Correia dos Santos. Frederico Gruck faleceu com mais de 80 anos no dia 22 de novembro de 1949. No seu registro de óbito, o pastor Hermann Ripke, que conviveu muitos anos com Frederico Gruck, deixou registrado que, além de comerciante, Frederico Gruck foi o fundador de Santa Maria de Jetibá. No ano de 1968, a Câmara de Vereadores de Santa Leopoldina aprovou por unanimidade o projeto de lei número 180, de autoria do vereador Valdemiro Bege, que criava a Avenida Frederico Gruck. Florencio Bege e Sofia Anhalt Berger, que sucederam Frederico e Albertina Gruck, relataram no dia da sua morte que não morria somente uma pessoa, mas que se apagava uma luz que iluminava a todos ao redor. Assim como Frederico e Albertina, que foram os primeiros a chegar à localidade onde é a atual sede do município de Santa Maria de Jetibá, vários outros imigrantes e descendentes foram chegando e edificando o nosso município, a fim de torná-lo o que é nos dias atuais. Desde a chegada, no dia 28 de junho de 1859, até a subida para as regiões de São Sebastião de Belém, Caramuru, Jequitibá e Recreio, seguindo para a região de Rio Posmoso até Garrafão, Santa Maria de Jetibá se tornou o maior núcleo de pomeranos do Brasil. Deste modo, o projeto de lei encaminhado propõe a criação do dia do fundador de Santa Maria de Jetibá, Frederico Gruck, e a Semana da Imigração Pomerana, com destaque no dia 28 de junho, dia da chegada dos primeiros imigrantes pomeranos, a fim de preservar e respeitar a memória daqueles que tanto lutaram para tornar este município a grande potência que é atualmente. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Florentino Alves, prefeito municipal, até semana passada em exercício. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 61/2022. Caminha projeto de lei número 61/2022, que autoriza ao chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2022, no valor de R$ 12.137.253,25 e da outras providências. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de R$ 12.137.253,25. Assim, tal procedimento é necessário para a suplementação da folha de pessoal da educação, transporte escolar, construção do Centro Cultural Esportivo, repasse para a PAI e combustível para a Secretaria do Interior no orçamento vigente conforme classificação no projeto de lei. A expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá, Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarenses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal em Exercício, Florentino Lauvres. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 62/2022. Caminha projeto de lei número 62/2022, que dispõe sobre a instituição de ajuda no custo ao médico participante do programa Médicos pelo Brasil. A Sua Excelência, o vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O programa Mais Médico foi substituído pelo programa Médicos pelo Brasil, cuja regulamentação está prevista na portaria GMMS número 5, de 28 de setembro de 2017. Ocorre que a portaria GM/MS número 3.193, de 2 de agosto de 1922, que alterou a portaria GM/MS número 5, instituiu uma ajuda de custo aos médicos bolsistas do programa Médicos pelo Brasil, no valor de R$ 1.100. Como o município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, aderiu ao termo de adesão e compromisso nos municípios, conforme o teor da Lei Municipal número 1655/2014, de 18 de março de 2014, deve, por consequência, realizar o pagamento da aludida ajuda de custo. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 64/2022. Encaminha projeto de lei número 64/2022, que dispõe sobre a aquisição de título, a título gratuito de uma área na localidade de Caramuru, neste município de Santa Maria de Jetibá, para a reabertura de via e da outras providências. A Sua Excelência, o vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, não é de hoje que o município de Santa Maria de Jetibá figura como uma das maiores economias do Estado do Espírito Santo. Basta verificar os dados coletados no ano de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, IBGE, para constatar que o município ocupa a posição de nona na economia do Estado entre os 78 municípios capixabas. Esse crescimento econômico gera consequências que causam impactos na infraestrutura, havendo a necessidade de aprimoramento do escoamento da produção, melhoramento de estradas e viabilização de alternativas para potencializar ainda mais a dinâmica de expansão de negócios em nosso município. A abertura dessa via será de importante salto na trafegabilidade na localidade de Caramuru, uma vez que as atuais rotas são insuficientes para suportar o fluxo de veículos. Esse ente desse transtorno, a administração pública municipal, não do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação no incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 66/2022. Encaminha projeto de lei número 66/2022, que dispõe sobre a organização, funções e diretrizes da gerência do cuidado e bem-estar animal da Secretaria de Meio Ambiente e da Outras Providências. A Sua Excelência, o vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, e demais vereadores e vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Carta Legislativa tem como objetivo a organizar as funções da Gerência do Cuidado e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Meio Ambiente. Deste modo, fundamenta-se a questão da proteção aos animais, que deve ser considerada como de interesse coletivo, por tratar da saúde pública, do meio ambiente e das relações afetivas entre animais e pessoas, bem como regulamentar os trabalhos do setor. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores os nossos votos elevados a preço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 94/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração e execução de projeto para iluminação noturna nos cemitérios de Santa Maria de Atibaia. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Lima Vespa, usando o permissivo do artigo 100-101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração e execução de projeto para iluminação noturna nos cemitérios de Santa Maria de Atibaia, aqueles que ainda não possuem. Ressalta que os cemitérios vêm sendo alvos de usuários de drogas, sem tetos e indivíduos que praticam macumba, ou seja, o local que é para servir de descanso para entes queridos vem sendo utilizado de forma errônea por indivíduos de má índole. Sendo assim, a instalação de iluminação pública em cemitérios auxiliará nos sepultamentos noturnos e na segurança do local. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 19 de setembro de 2022, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 95/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo reforma de calçada em Alto Rio Posmoze, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador Teodoro Hammer, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma da calçada numa extensão de 10 metros, situada ao lado da Serrana Embalagens, em frente ao bar Roxo e restaurante na Avenida Reinaldo Berg, em Alto Rio Posmoze, neste município. Atualmente, existe a Lei de Acessibilidade, que traz exigências quanto às calçadas, e, além disso, existe a mobilidade, que deve ser analisada por meio do Poder Executivo. O trecho em questão está dentro da Vila de Alto Rio Posmoze e serve para que as pessoas possam deslocar com segurança entre os comércios locais. Ressalto que o trecho também é utilizado por muitas crianças que vão de suas casas até a escola e vice-versa. No entanto, com os problemas atuais, fica muito difícil o deslocamento das pessoas, fazendo com que as mesmas tenham de ir para a rua, dividindo assim espaço com veículos, e aqueles que utilizam a calçada ficam sob risco de tombos e tropeções. Para solucionar esse transtorno que vem acontecendo, sugere-se a reforma da referido trecho de calçada, bem como uma avaliação para a futura reforma de toda a calçada. Diante do exposto, solicito o apoio dos mais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2022, vereador Teodoro Hammer. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, ofício número 634/2022. Ao excelentíssimo senhor Amar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Assunto: encaminho demonstrativo de receita e despesa referente ao mês de agosto de 2022. Senhor presidente, considerando o teor da CEIR, da Gerência de Contabilidade protocolizada em 16/9/2022, sobre o número 8.675/2022, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de agosto de 2022. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Associação de Voluntárias Santa Maria de Atibaia. Ao excelentíssimo senhor Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Assunto: aniversário de fundação da Associação dos Voluntários de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, comunicamos que no dia 6 de dezembro próximo, a Associação de Voluntários de Santa Maria de Atibaia completará 25 anos de fundação, apoiada pelo Instituto Juta Batista da Silva. Auxilia na manutenção de obras sociais no município. Apoia prioritariamente o Hospital Beneficente Concorda, a APAI e a creche Ronald Berger, com recursos provenientes da venda de seus artesanatos. Venham comemorar conosco os 25 anos de associação em uma noite especial de massas no dia 15 de outubro próximo, a partir das 19 horas, no Centro de Eventos JID Cavalo Baio, situado na estrada Emílio Gustavo Franz Holtz, número 1957, Santa Maria de Jetibá. Teremos a honra de contar com a presença de vossos familiares, colaboradores e amigos para comemorarmos junto esta data tão especial. Atenciosamente, Sileide Pezente, Kerkhoff, presidente.
Encaminho os projetos de leis para as comissões, para análise e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós temos um vereador inscrito no pequeno expediente. Convido o Rogério Schreder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, Elmar Francisco Tão, Ivone Schrive Guilherme, Luciano Alves da Silva. Em nome de Joel Ponte, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Em nome do senhor Major Cabral, comandante da 8ª CIA Indy, cumprimento os demais aqui presentes. E dizer para os senhores homenageados hoje, nesta moção de congratulação, que a honra é nossa homenageá-los. Eu tive o prazer e a glória de ter trabalhado com cada um dos senhores aqui em Santa Maria de Jetibá. Iago Rude, Falcão, Alves. Alves, eu conheço o Alves desde criança, né, Alves? Eu já tinha meus 20 e poucos anos, Alves era um rapazinho. Fomos criados lá no morro, em Tarana, entendeu? Então, temos história, filho do nosso saudoso Jacó, querido Alves. Então, Major, em nome do senhor, eu agradeço a toda a 8ª CIA Indy, a todos os militares, pelo grande serviço que os senhores estão prestando para a sociedade capixaba. Sabemos da dificuldade de todos os senhores, vivi na polícia, a minha segunda família, 31 anos, e o que mais nos atrapalha é a falta de efetivo e a valorização policial. Entra governo, sai governo e continuamos no mesmo patamar. Estamos tendo aí reduções nos índices de violência em todo o Estado e não somos honrados com pagamento digno. Então fica aí os meus agradecimentos a vocês, homens e mulheres guerreiros, que tanto lutam para o nosso povo de Santa Maria de Jetibá.
Temos 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Elimar Vespa.
Boa noite. Quero dar um alerta aqui. Graças a Deus, nos livramos das máscaras. Mas cada um de nós temos que nos policializar. Não precisamos mais usar as máscaras, mas países de primeiro mundo, quando sente alguns sintomas gripais, até mesmo a simples alergia, está aí o Japão como exemplo. Eu, quando era criança, ia para a escola, eu via alguns japoneses pela televisão usando máscara. E perguntei a uma professora uma vez, ali quando tem alguém gripado, eles usam máscara para não transmitir a gripe para outro. Então, pessoas inteligentes, pessoas chiques, se estão sentindo alguma coisa, uma simples dor de garganta, uma irritação, usem máscaras para não nem transmitir a gripe para outras pessoas. Mesmo quem tomou vacina, essa gripe ainda pode ser o Covid. Essa doença vai ser eterna. Queria que não fosse, mas infelizmente a realidade é essa. Então, se alguém está sentindo algum sintoma, vamos usar a máscara para não transmitir isso para o nosso, alguém da nossa família, um vizinho, um estranho, que essa mesma doença, essa mesma virose pode voltar para um de nós. Seria isso uma recomendação. Colegas vereadores, eu fiquei abismado com uma situação que eu fui procurado por um pai de uma escola, de uma criança que estuda na escola. lá de Alto São Sebastião, colégio Fazenda Vitor Ponet. Esse pai, com razão, bem revoltado, veio me procurar pedindo socorro, que não ia mandar mais a filha para o colégio, porque ali não estava se tendo água. E aí o caminhão pipa vinha com a água, jogava dentro da cacimba, e no outro dia a criança estava doente e passando mal. E ele até então não sabia o porquê desse mal. Aí, por acaso, alguém comunicou os pais ali, fizeram uma reunião na quarta-feira, e onde que se descobriram que as crianças não estavam nem se lavando a mão antes de fazer a merenda. Nem sem contar que o sanitário não podia se dar descarga, eu de imediato liguei para o secretário de Educação, ele estava num outro evento, não pôde me atender, o subsecretário também. Eu mais que imediato liguei para o secretário do prefeito, Zildinha. Sim, Zildo, está acontecendo isso, 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 o pai está pensando em trazer todo mundo aí para a porta da prefeitura, não tive a razão dele, ela falou que não estaria conseguindo conversar com o prefeito naquele momento, que também estaria naquele evento ali, e falou também que o vereador Tio Mans, que já tinha estado ali naquela manhã, já tinha conversado com o prefeito, falei assim, secretária, a senhora me dá um parecer assim que possível, que eu preciso comunicar a esse pai, porque vai acontecer alguma coisa.
Vereador Elemar, você me permite uma parte?
Sim.
Também foi procurada pela mesma pessoa, né? Ele falou que ia descer e conversar com o prefeito, acho que não conseguiu achar o prefeito, achou você. Mas, assim, eu já entrei em contato, quando eu recebi ligação, já conversei com o prefeito. O prefeito foi lá sexta-feira, né, e olhar a situação. E o secretário foi hoje, já foi levado uma caixa d'água, amanhã vai levar mais uma. A cacimba secou, porque foi feita a dragagem do rio, o rio foi dragado e também foi feita uma poço fundo próxima. Então, nós sabemos que poço fundo é uma coisa que não era nem para existir no município, na verdade. Que muita gente, onde que você tem uma nascente de água ainda próxima, quem faz um poço fundo, a nascente vai secar. Né? Igual lá também aconteceu a mesma coisa. Né? E talvez o povo pense assim, a gente consegue resolver um negócio igual aquele lá, a prefeitura consegue resolver de uma hora para outra. Não consegue, porque a prefeitura depende da licitação. Né? Igual nós não. Se nós tivermos um problema desse, nós na mesma hora já chamamos alguém, já faz uma cacimba, já resolve o problema, em 2 horas está resolvido, mas a prefeitura não consegue. Mas então já está tudo encaminhado, já está resolvendo. Também recebi um áudio agora lá do pessoal lá da escola do Franz Bold. Também está problema com água lá, mas a bomba está queimada. Mas já conversei com a secretária já está correndo atrás, está resolvendo. E já está levando água, né, da Cezan, está abastecendo com água da Cezan as duas escolas, enquanto não resolver esse problema. Mas já está tudo encaminhado, já foi resolvido. Obrigado, Elimar, pela parte.
Que bom, vereador, que bom. Eu fiquei logo sabendo que o prefeito, mas o secretário foram lá, já tomaram providência de botar as caixas. Porém, hoje, foi-se usado água da cacimba novamente. Inclusive, a mãe passou para os responsáveis lá, parece que a supervisora, que trouxessem água mineral para as crianças usarem. Isso não aconteceu. Então, eu deixei bem claro para aquelas famílias que depois de um pai que me procurou se tornou um grupo. Eu gostaria muito que eles me deixassem a papa. Semana que vem chegar assim, ó, problema 100% resolvido. Eu sei que tem que licitar todas aquelas coisas ali, mas que resolva.
Vespinhas, me permite a parte?
Claro.
Não sei se é só dessas escolas esse problema, e só em escolas. Nós também temos posto de saúde nessas situações também. Imagina um posto de saúde com uma água que não é transparente, que você vê que não é limpa, que as pessoas têm que ir lá consumir essa água. É tratado o material, higienizado o material. Então, esse posto de saúde é Rio Lamego, fica nos Gonçalves. Tá? Então, às vezes, a licitação demora, sim, mas depende do executivo para correr um pouco mais atrás das coisas, porque as demandas vêm mais rápido, as demandas chegam lá rápidas. E não depende de nós, vereadores, porque não cabe a gente. Nós temos que fiscalizar e levar as demandas. Né? Então, nessas escolas, a gente recebeu, ano passado, eu tenho vontade de visitar todas as escolas novamente para ver se o que foi feito, o que a gente levou para demanda, né? Talvez foi até uma dessas escolas que já estava com problema passados, né? Talvez já foi o que estava com problema passados e estava com o mesmo problema. E que bom que o prefeito está resolvendo, né? Porque é mais do que obrigação, né? E fico muito triste quando os secretários não atendem, né? A função deles de estar fazendo isso, não precisava nem estar passando pelo prefeito. É, os secretários estão fazendo o papel deles, deixando a desejar muitas vezes. Obrigado.
Fica também minha indignação que isso vem acontecendo em todas as secas que se passam pelo município. E todos os anos, por que que desde, nosso secretário está lá desde 2019, será que as pessoas lá daquele colégio não estão comunicando ao secretário que isso está acontecendo? Será que eles têm medo de chegar a pedir essa reivindicação? Não sei. Alguma coisa está acontecendo. Dependendo do que for semana que vem, eu vou convocar o supervisor, o coordenador, o pedagogo, para vir aqui explicar por que que só foi bater no ouvido deles agora. Depois que a Zildinha passou para o prefeito foi lá. Agradecer aqui aos serviços urbanos, que eu pedi ao secretário Lindomar, que aquele asfalto que liga ali a rodovia Afonso Schwab, até indo a outra rodovia que vai até Recreio, que eles jogaram material dentro daqueles buracos que tem ali, tá? Ficou muito legal. Pena que não foi o material mais resistente, porque aquilo ali não vai demorar muito, vai estar do mesmo jeito, mas agradecer pelo esforço que fizeram, porque está em falta de material de asfalto. É, ainda se tem ali perto da máquina do Eduardo Stu, máquina de café, uma cratera de todo tamanho, que se aproveite assim que o asfalto chegar e se feche aquilo também. Mas obrigado pela tentativa. Semana que vem, domingo, temos a eleição, que escolhamos o melhor para a nossa nação, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente, que Deus nos ilumine, que escolhemos o melhor. Deus, pátria e família, que pensamos nessas quatro situações. Meu muito obrigado, boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schroeder.
Boa noite a todos novamente. Semana passada, dia 22, vereador Joel, tivemos uma grande notícia, formação de cerca de 222 policiais militares. E sabe quantos vão vir para Santa Maria? Nenhum. Entendeu? Nenhum policial foi enviado para a região serrana. Aí eu fico abismado com o aumento da criminalidade, furto de veículos, tráfico de drogas, violência doméstica, dentre outros crimes, e a nossa região serrana não é privilegiada. Nos adiantamos, fizemos um ofício onde todos os vereadores assinaram, destinado ao secretário de Segurança e Defesa Social do Estado, o senhor Coronel Márcio Celante, ao comandante-geral Coronel Douglas Caos, ao comandante da região CPO Serrana, Coronel Bariani, e à senhora Mônia Barbosa Ribeiro, promotora de Justiça de Santa Maria de Jetibá, para que essas autoridades intervenham novamente para nos conceder esse benefício que nós temos aqui em Santa Maria de Jetibá, o maior PIB agrícola do Espírito Santo. Somos a 10ª maior economia do Estado. Corrigindo, a 9ª. E temos um comércio aí avassalador, nosso comércio é muito grande. Então, o que tem nessa região que nós não somos homenageados com a vinda de policiais para cá? Toda vez que formam policiais, temos que vir aqui nas sessões, implorar, pedir, se humilhar para ter policial em Santa Maria de Jetibá e região. É impressionante.
Parte.
Pois não.
É, olhando, observando os outros municípios, né, depois da polêmica que deu, que tinha tanto carro chegando e nada de policiais, né, que a gente precisa mesmo é de pessoas, né, porque são seres humanos que estão trabalhando ali e dando a sua vida para ajudar o próximo. E aí, investigando outros municípios, tem lugares que distritos têm 6 policiais de plantão, onde que não tem, assim, é um distrito, não é nem uma cidade como Santa Maria de Jetibá. E aí a gente fica indignado, Rogério, eu me coloco até no seu lugar, porque cada um tem que defender sua bandeira. E você, como policial, sabe como que é difícil você ser solicitado e não poder ajudar. Né? Eu penso que a gente até se sente incapaz. Né? E eu vejo que, mais uma vez, depois de um ano, né, hoje o seu assessor pediu para a gente estar assinando o Ítalo, um ano depois a gente está fazendo o mesmo ofício, encaminhando tudo de novo. A quem nós temos que recorrer? Juntar todos os agricultores, todo o povo, a população toda, e fazer um protesto lá em Vitória? O que, que a gente tem que fazer? Fazer uma audiência pública aqui?
Audiência pública.
Uma audiência pública. Muito obrigado pela parte.
E não terminei ainda. Para ajudar essa situação toda, nós, todos os flagrantes, independentemente do dia e do horário, serão realizados em Aracruz. Então, não importa se é segunda, terça, quarta ou quinta, sexta, se é 8 ou 9 horas da manhã ou da noite. A viatura pegou alguém em flagrante delito, deslocamento para a Cruz. Mais uma vez, nosso município desguarnecido durante esse longo período, além do risco de acidente e demais outras coisas. Então, fica minha indignação e peço carinhosamente ao governo do Estado atual, ou próximo, ou mesmo que se reeleger, que olhe com bons olhos para a região do Espírito Santo, a nossa região serrana. Estamos à mercê da bandidagem, 2, 3 policiais. Na sessão passada, os 3 policiais não puderam vir aqui na sessão porque estavam em flagrante. Pegaram uma grande quantidade de droga, 2 metralhadoras, 5 quilos de maconha, mais de 1000 pinos de cocaína e 1000 pedras de crack durante esses 2, 3 últimos meses agora. Então é isso aí. Muito obrigado, boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mansky. Pediu para cancelar. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Amar Francisco Tom. Em nome do colega vereador Ilimar Vespa, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Em nome do meu amigo Valtinho, vigia da prefeitura, eu cumprimento os funcionários públicos aqui presentes. Em nome da amiga Cirleide, eu cumprimento todas as demais voluntárias. Em nome do meu querido major, cumprimento os policiais militares aqui presentes. De antemão, muito obrigado pelo trabalho de Vossa Excelência prestado ao município de Santa Maria de Atibá, com tanta coragem e dedicação mesmo, diante de toda essa situação que o Rogério acabou de passar aqui. Parabéns, estão fazendo valer o juramento que todos vocês, todos os senhores, fizeram em defender as famílias que precisarem do serviço de vocês. Muitas pessoas se esquecem que os policiais também têm família, e que enquanto estão lá na rua, a sua família também está em casa. Sabe Deus se vai voltar ou não, infelizmente, quantos vão para trabalhar, e infelizmente não voltam. E nossos governantes continuam aí a não valorizar o trabalho de Vossa Excelência. Isso é num todo, né? Infelizmente. É o que vivemos de realidade. Gostaria de cumprimentar também os ouvintes da Rádio Pomerana, aquelas pessoas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. E hoje, eu sempre trago algum assunto do Executivo Municipal, às vezes até aqui da Câmara Municipal, mas hoje eu vim falar de alguns profissionais da Secretaria de Educação, que raramente são lembrados, que são os motoristas do transporte escolar, aqueles que transportam 2.223 crianças todos os dias, que nós, enquanto pais dessa criança, confiamos a vida de nossos filhos na mão desses profissionais. Então, a todos os motoristas do transporte escolar do município de Santa Maria, seja ele terceirizado, ou seja ele do Executivo Municipal, muito obrigado pelo trabalho que vocês oferecem a nossas crianças. Fácil não é. Chuva, sol, estrada, problema, todos os dias. Mas lá estão vocês para fazer esse belíssimo trabalho, levando, trazendo, buscando os nossos filhos para as escolas. Tem alguns números, major. Lembro de Vossa Excelência aqui, sempre vem e traz números. Transporte escolar. Total de alunos atendidos, 2.223 na rede estadual. 233 na rede estadual. Rede municipal, 2.104. Total de escolas atendidas, Rede Estadual, 7 escolas, Rede Municipal, 28 escolas e a APAE. Total de veículos terceirizado, 96, frota própria, 7. Total geral, 103. Total de rotas atendidas, que o município atende, 252 rotas. Quantidade de quilometragem percorrida por dia, 9.174 quilômetros dia. Quantidade de motoristas terceirizados, o município de Santa Maria contrata 96 motoristas terceirizados, 96. Frota própria, 7. Quantidade de monitores, e eu ia me esquecendo, a todos os monitores, muito obrigado por cuidar tão bem de nossas crianças dentro dos ônibus. Monitores terceirizados, 74. Frota própria, 5. Quantidade de profissionais administrativos terceirizados, 11. E frota própria, 3. Total de investimento estimado ano para o transporte escolar de nossas crianças, senhoras e senhores, R$ 15.094.941,31. Transporte escolar universitário, aqueles alunos que o município leva para outras cidades, 469, total de alunos atendidos. Regiões atendidas, Santa Teresa, IFES Caramuru, Vitória e Vila Velha, Farese. Total de veículos, 8. Total de rotas, 12. Quantidade de motorista terceirizado, 7. Frota própria, 2. Total de investimento estimado por ano, R$ 2.037.913,40. A todos esses profissionais, muito obrigado. Também aquelas pessoas que ficam por conta, presidente, de cuidar dessa demanda da Secretaria de Educação. O Dário, o amigo Dário, o amigo Luciano e o amigo Márcio. Parabéns pelo trabalho de vocês, continue trabalhando. A luta precisa continuar, nossos alunos precisam estudar e o município precisa continuar atendendo em excelência todas essas crianças, porque já se diz numa campanha eleitoral, educação em primeiro lugar. Boa noite a todos.
Convido a próxima oradora escrita no grande expediente, vereadora Ivone Schrivo Guilherme.
Uma boa noite a todos aqui presentes. Em nome do Elias Brown, de São Luís, cumprimento todos os visitantes, essa casa de leis é de vocês. Hoje estamos na sessão de número 33 deste ano, onde que fizemos e realizamos muitos trabalhos, como vereadores representando o nosso município. Nossas pessoas, somos os portas-vozes da nossa comunidade. O que me traz aqui hoje são alguns assuntos. Semana passada, quando foi aprovado o projeto de lei 39, sobre os cargos comissionados, me deixa ainda muitas indagações, porque cargos comissionados deveriam ser feitos de uma forma diferenciada do que nosso município faz. Lança aqui um desafio para o nosso prefeito, que ele faça um projeto seletivo, que ele peça currículos e coloque pessoas qualificadas. Por quê? Tem algumas indicações nossas que nós fizemos aqui, que é por irresponsabilidade de pessoas lá dentro, as coisas não saem do papel. Eu preciso muito que o executivo comece até dezembro a reforma ou a reconstrução da Casa Holandesa, a única Casa Holandesa de Santa Maria de Itibá, que fica em São João de Garrafão. Construída pelo Isaac Lauveres, onde se começou a história da Escola Família. A primeira Escola Família de Santa Maria de Itibá, hoje temos duas, mas a Escola Família onde eu trabalho, iniciou na casa do Isaac Lauveres. E ela está caindo. Tantas vezes é mandado para cá projetos de regime de urgência, e quando é um pedido de comunidade, quando é um pedido de emergência e urgência, sempre se tem desculpas. A nossa história desse jeito ela vai acabar. Então eu preciso que a Secretaria de Cultura e Turismo, junto com o Executivo, faça alguma coisa com isso. Por quê? Os holandeses, eles têm um convênio, mandaram um convênio para cá, a gente conseguiu um projeto. Eu quero agradecer ao Niltinho por ter escrevido e respondido todos os questionamentos dos holandeses. E Santa Maria venceu esse projeto de 162 mil. Engraçado que quando a gente está em conversa, quando a gente estava em conversa sobre essa casa, ouvi várias vezes que 162 mil é pouco. Ah, isso é pouco, dá para fazer, a gente faz e não sei o quê, não sei o quê. Pode ser pouco para alguns, mas para muitos, tá, faz a diferença. E 62 mil não dá para fazer a reforma dessa casa holandesa. Precisamos da mão de obra, precisamos do apoio do executivo. Também lembrando que semana passada passou duas pessoas aqui que falaram coisas muito importantes. A equipe do CREI que veio falar sobre a semana e o mês das deficiências. E o colega Elimar que falou sobre o setembro amarelo, né? E como isso repercute quando a gente fala sobre algumas situações, como isso repercute no município. Conversando com Elimar, ele disse, várias pessoas procuraram ele para procurar tratamento, a questão da depressão, a questão de saúde. Isso é muito importante. Então, são pequenas palavras que podem fazer a diferença. E na questão do CREI, o CREI que é uma das equipes mais elogiadas da educação, que trabalham com a questão de assistência a todas as crianças que têm deficiência, recebi também uma informação que hoje é o dia das pessoas surdas. E nós temos no Brasil 5% da população que é surda. Então, são 5% da população que não conseguem se expressar como nós conseguimos. Então, quando a gente faz isso no nosso município, pode ter muitos. A gente não tem um relato dado aqui agora para estar falando. Mas, quando a gente faz indicação que é importante colocar o intérprete de Libras nos principais pontos do nosso município, como na Câmara, como na Prefeitura, como no turismo, quando a gente recebe pessoas de fora... Né? É muito importante, a gente tem que começar a desenvolver mais a inclusão no nosso município. Até mesmo auxiliar no pomerano. Né? Nós temos muito pomerano que entende as coisas pela metade. Né? Não por falta de conhecimento, por falta do português. Ele só fala o pomerano, é a língua materna dele. Né? Então, hoje quero agradecer, né, todos aqui presentes. A minha fala é só essa. E obrigado pela presença de todos, colegas vereadores, e até semana que vem. Boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Lei, seu Mar Francisco Tom, os demais da mesa. Em nome do Rogério, cumprimento os demais vereadores, a vereadora Selene, Ivone. Em nome da nossa Polícia Militar, eu cumprimento a todos aqui no plenário. Ouvintes da Rádio Pomerano e os internautas nos ouvindo, quero dizer, Elimar, domingo nós vamos ter eleição e que seja uma eleição limpa e que todo mundo, todos os brasileiros, um respeite o outro sem brigas, se um é da esquerda ou é da direita, que eles se respeitem, porque a eleição é domingo. Segunda-feira de manhã, o que nós vamos fazer é levantar, trabalhar, pagar nossos impostos e pagar nossos boletos que vencem, ninguém não vai vir pagar a nossa conta. Nós temos que trabalhar e não adianta arrumar inimigos, inimizade por causa de política. Porque a vida segunda-feira para cima continua normalmente, os brasileiros trabalhando e lutando como nós sempre fizemos. Quero aqui, eu nem ia entrar nesse assunto mais, é sobre os cargos que foram aprovados aqui segunda-feira. Eu quero pegar um gancho aqui da Ivone falando aqui. Ela já falou sobre isso segunda-feira, passado. É que esses cargos custam para os cofres públicos R$ 800 mil, mais de R$ 800 mil. Ivone, todos os cargos comissionados, todos, secretário, subsecretário, esse aqui é reestruturação que o prefeito fez. Ele não está gastando R$ 800 mil por mês a mais. Falar mentira, Ivone, para os nossos eleitores, isso é feia. Nós não podemos mentir. Você tinha que falar assim, a reestruturação vai sair mais cara para os cofres públicos, 200 e poucos mil reais. Eu não tenho os dados 100% aqui para te falar números exatos, mas segunda-feira eu vou trazer para vocês aqui, o povo que nos está ouvindo, que a Ivone mentiu quando ela falou aqui que os cargos iam sair 800 mil. Não, estava em 500 e poucos mil, são secretários, qualquer prefeito no município de Santa Maria de Tietibá ou em qualquer município, ele precisa pagar. Secretários, subsecretários e os demais chefes que tem em cada secretaria. E você é funcionária pública, você sabe muito bem, Ivone, que isso precisa. Sem isso você não consegue trabalhar. E o nosso prefeito já estava todo travado porque ele precisava desses cargos e era para ter feito já bem antes e ele demorou muito para fazer isso. E outra, Ivone, vou te falar mais. Nós temos secretários que estão pedindo conta lá com o prefeito pedindo, não, pelo amor de Deus, não pede conta. Eu preciso de você lá porque eu não acho uma outra pessoa para assumir aquilo ali que ninguém quer porque o salário é pouco. O prefeito de Santa Leopoldina, outro dia, me falou em Santa Leopoldina, quanto, você sabe quanto que ele paga um operador de máquina? R$ 1.500. R$ 1.500. Você sabe quanto que ganha um operador em Santa Maria de Tietibá? R$ 4.500. E ainda tem gente que fala, então, como? O prefeito de Santa Leopoldina falou assim, o meu funcionário trabalha amor à camisa.
Você me permite a parte?
Quanto? Ivone, não, eu não quero bater pouco com você. Eu vou pegar os dados certinho segunda-feira para passar para você, mas eu não gosto de, quando vocês vêm aqui, falar sobre esses cargos e denigrindo a administração. Se você tivesse certo, eu deixava para lá, realmente. Eu deixava para lá. Agora, eu acho que falar a verdade é bonito. Eu prefiro a verdade do que a mentira. Obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, mesa diretora, meus colegas vereadores, colega vereadora, e todos que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomeranos e internautas. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, né, na Globo, sobre a vacina poliomielite. Aqui em Santa Maria de Jetibá, né, nesse mês de setembro todo, em todas as unidades está acontecendo a vacinação, né, um mês de intensificação da multivacinação, até no dia 30 de setembro. Então, todo o mês de setembro, em todas as unidades, estão se fazendo todas as vacinas. E aí eu queria muito pedir ainda, quem ainda não foi à unidade de saúde levar seu filho para estar atualizando seu cartão de vacina, que possa estar indo levar o seu filho para estar tomando suas vacinas. Porque a poliomielite era uma doença que estava erradicada no Brasil. E a gente está vendo que ela pode estar voltando. E aí, com isso, vai ter mais uma doença que é muito triste. Então, assim, não só essa, mas tem outras doenças também, como a meningite está tendo vacina, Covid também está tendo vacina. Então, eu queria só reforçar, quem ainda não foi à unidade de saúde esse mês de setembro, levar seu filho, levar o cartão de vacina para ver se seu filho precisa tomar uma vacina, que possa estar levando esse cartão e estar atualizando o cartão de vacina do seu filho. E aí eu queria também... Sim? Sim?
Poliomielite, já diz, paralisia infantil. É uma sequela que vai ficar eternamente para aquele cidadão que ia pegar. Então, tem vários pais que eu vejo que não estão se preocupando, mas depois que ela pega com a sequela, aí não adianta chorar mais. Por que que eu não fui antes? E é gratuito. Até sábado ele estava ali na pracinha vacina, fazendo todas as vacinas, procurando, pelo amor de Deus, traga seu filho. Então, é grosseria dos pais que não estão levando os filhos. Muito obrigado pela parte.
A gente conseguiu erradicar essa doença, né, a poliomielite, a paralisia infantil, através até quando se acontecia que não tinha unidade de saúde em todo o município. Quem fazia eram as professoras que faziam antigamente. E todo mundo levava seu filho naquele dia. Era um dia que era estipulado para acontecer essa campanha. Então, por isso se conseguiu erradicar essa doença. E, infelizmente, agora a gente deixar de levar, duas gotinhas, né? Não dói, não é furado, não é nada. E é uma doença muito triste, Porque eu vi até uma adulta ontem no Fantástico, né, que adquiriu. Então, é muito triste essa doença, porque é irreversível. Pegou e paralisou, não volta mais. Né? Então, eu queria só estar reforçando, né, para os pais, quem ainda não levou, que leve o seu filho essa semana ainda. E também queria comentar um pouco sobre o movimento, né, que teve aqui essa semana sobre o piso salarial, né, da classe das enfermagens, né, das enfermeiras, técnicos e auxiliares. Né. Em todo o Brasil, eles estão fazendo manifestação para ver se o STF vê lá a questão e autoriza, né, e para poder também essa classe ter o seu piso salarial, que é o justo, que eu acho que é o justo, que é o justo que foi aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados, e foi sancionado pelo presidente, e agora foi está travado lá no STF. Então, está se acontecendo manifestação em todo o município, e assim, não, em todo o estado, no Brasil, e assim também foi feita uma manifestação aqui no município, né, uma pequena parte, né, de enfermagem fez sua manifestação, acha direito deles também pedir e reivindicar o direito do piso salarial. Então, meus parabéns, né, às pessoas que estavam aqui fazendo sua manifestação. Só isso por enquanto.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero cumprimentar a vice-presidente Ivone Schrive Guilherme, cumprimentar o primeiro secretário Luciano Alves da Silva, cumprimentar os vereadores, vereadoras. Quero aqui, em nome da Luiza Society Bélgica, cumprimentar todos os voluntários aqui presentes. Também quero cumprimentar o nosso presidente do sindicato, os trabalhadores rural, Aguinaldo Andreata. Cumprimentar o major aqui presente, Márcio Cunha Cabral, em nome dele, cumprimentar todos os policiais e todas as pessoas aqui presentes. Eu vim nessa tribuna novamente falar sobre a ponte de Rio Bonito e de Recreio. Eu queria que o Fernando botasse lá as fotos da ponte, o que aconteceu hoje. Eu venho questionando sobre essa ponte de Rio Bonito já há mais de um ano e eles não conseguem resolver. E hoje, o que aconteceu? Interromperam ela. Interromperam ela a passagem de veículos, que não pode passar mais veículo. E quando é que vai ser resolvida essa situação dessa ponte? Porque o secretário de obras diz que é do dever do governo do Estado. Você vai no secretário do governo, fala com eles, eles falam que é dever da prefeitura. Então, quem é que vai fazer isso? A mesma coisa é a ponte de Recreio, a ponte da barragem. Está toda quebrada o corrimão. Já caiu o carro lá dentro, já morreu pessoas, novamente, pouco tempo, outro carro quase caiu lá dentro e nada se resolve. O que, que está acontecendo nessa administração de Santa Maria de Jequitibá? A gente fica triste que dinheiro tem, o município tem arrecadação, nosso povo são trabalhador, nosso povo trabalha e arrecada muito dinheiro para o nosso município. O que, que custaria fazer essa ponte e aquelas cabeças, aquelas pontes lá de Recreio? Queria deixar isso aqui esclarecido, porque a gente não sabe mais o que vai fazer. E a comunidade me cobra. Eu sou daquela região. A comunidade de lá, todo lugar onde eu paro, eles conversam comigo. Mas a situação nossa ficou difícil. As carretas que vão lá para levar o material, a soja, o milho, lá no Joic Chefa, estão passando por Santa Teresa que passava aí. Então, olha a volta que tem que dar. O custo disso para aqueles avicultores que moram ali, nossos agricultores, pessoas que puxam eucalipto, estão passando uma situação muito grave e nada se resolve.
Mas, assim, se me permite a parte?
Sim, pode falar.
Gostaria logo de acrescentar nessas suas palavras aí de cobranças, pessoal da virada aqui das Granjas BL também me procuraram e a gente acabou conversando aqui, mesmo dentro da Câmara, né? E o Mazinho já tinha entrado em contato com a pessoa responsável, que semana que vem eles vão estar lá fazendo essas obras, tá, gente? Não está parado, só transferir um pessoal para concluir uma outra obra, mas semana que vem já estão voltando, tá? Então, é uma explicação para a comunidade que me procurou, e a gente conversando, a gente já obteve a resposta, segundo a informação do Mazinho. Obrigado.
Vereador Eumar Francisco Tom, me permite uma parte?
Sim.
A respeito desta ponte no Rio Bonito, no dia 23 de junho de 2022, protocolei um ofício requerindo a reforma da ponte. É, de momento, né, tive a informação que a responsabilidade seria do Estado, por se tratar de uma ponte de divisa entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Procurei junto ao gabinete do prefeito e encontrei um ofício destinado ao governador Renato Casagrande, datado em 10 de dezembro de 2021, passando relatório da situação da ponte de Rio Bonito. Encontrei um ofício destinado ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodovias, senhor Luiz César Mareto Coura, datado em 14 de dezembro, também passando o relatório da situação da ponte em Rio Bonito. E protocolei hoje a convocação do secretário de Obras, acredito que vai ser lido na próxima segunda, para dar maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Porque, como o senhor mesmo disse, está tendo um ping-pong. O Estado fala que a responsabilidade é do município, o município fala que a responsabilidade é do Estado. E temos duas cidades envolvidas nisso aí, que é Santa Leopoldina e Santa Maria. Acredito, eu, que Santa Leopoldina também deve ter se mobilizado em alguma coisa a esse respeito. Então, vou aguardar aí a resposta, né, que vai ser a convocação do senhor secretário Paulo, e para as devidas esclarecimentos sobre esse assunto. Meu muito obrigado.
Sim, vereador Rogério. Que adianta o ofício? Eles mandam o ofício lá, tem que resolver a situação. Isso tem mais de um ano, eu indiquei essa reforma dessa ponte, isso tem acho uns 3 anos que eu indiquei ela, 3 a 4 anos. Eu fiz indicação para reformar e fazer o corrimão naquela ponte de Rio Bonito. Deixaram rolar, até acontecer a situação que está acontecendo agora. E aí a situação fica ruim para aquela comunidade. E a gente que sofre com isso. Eu acho que eles têm que tomar providência. Eu acho que uma prefeitura, quando tem uma ponte desta aí, um serviço que tem que fazer de emergência, eu acho que eles têm que procurar um jeito de resolver essa situação. Porque isso fica, um joga para lá, outro joga para cá, ninguém sabe quem vai resolver. Então, é uma coisa que quem vai sofrendo é o povo daquela comunidade. E isso daí eu vou continuar cobrando, porque isso não tem condições, resolve a situação. Então, eu quero deixar aqui esclarecido, mas o Paulo vem aqui e vai explicar que não pode fazer. Mas vai lá, conversa. O prefeito Sandro Leopoldino já se prontificou de também ajudar, que se ele tivesse feito uma grade de ferro em cima e batido a massa, tinha resolvido a situação. Mas não resolve. Então, não sei o que nós vamos fazer com aquela comunidade, porque eu falei com eles que eu ia questionar aqui hoje e vou mandar o vídeo para eles. Vou mandar o vídeo todinho, o que eu falei aqui. Que eu defendo aquela comunidade. E eu acho que eles têm que tomar providência imediata também. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária e abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido o comandante da 8ª Companhia Independente, Major Márcio Cabral Cunha. Assunto, segurança pública e moção de congratulação. Tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a nossa ilustre mesa, na pessoa do presidente desta Casa de Leis, nosso vereador Mazinho Tom, os demais componentes. Cumprimentar meu querido amigo e nosso representante aqui da nossa nobre Polícia Militar, nosso vereador Sargento Rogério Schereider, que de forma, através desse cumprimento, eu estendo a todos os demais vereadores aqui, nossos nobres vereadores do município de Santa Maria de Jetibá. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala realizando, né, transmitindo aqui, também uma homenagem da parte do comando da 8ª Companhia Independente, do nosso comando regional, aos nossos nobres policiais que aqui foram agraciados nessa noite com essa congratulação. Nosso cabo Wilson Alves, soldado Iago Rúdio e soldado Marcelo Nardoff Falcão. Policiais da mais elevada estirpe, policiais honrados, policiais dedicados, que têm feito um trabalho brilhante. não só à nossa comunidade de Santa Maria de Jetibá, mas aos 6 municípios, aos outros 5 municípios também, né, cuja responsabilidade de realizar o policiamento pertence à 8ª Companhia Independente. E eu gostaria de deixar aqui os nossos sinceros também agradecimentos aos policiais, que sempre nos atendem de forma prestativa, estão sempre prontos para e em condição de realizar uma intervenção quando necessário. Eles têm atuado principalmente contra o tráfico de drogas e os crimes que orbitam em torno do tráfico de drogas, porte ilegal de arma, homicídios, tentativa de homicídios e outros crimes graves, crimes violentos, crimes que afetam a nossa comunidade de forma severa. Realmente estamos com o nosso efetivo defasado, realmente temos muitas dificuldades, muitos percalços, mas é graças a policiais, como os nossos membros do K9, que nós temos conseguido, ainda assim, dar uma resposta de qualidade à nossa população, prestar um serviço de segurança pública de qualidade, em especial aqui à nossa comunidade, à nossa população de Santa Maria de Jetibá. Eu gostaria de pedir, se possível, que fosse passado algumas imagens de apreensões feitas pelo K9, e eu não poderia deixar de falar também do nosso cão Ivan, que é o nosso cão policial, treinado pelos nossos militares, constantemente, o treinamento dele é constante, né, e que tem sido uma ferramenta primordial para essas apreensões. Eu vou falar de alguns números aqui. Somente esse ano, a equipe do K9 realizou a apreensão de mais de 1.500 unidades de pino de cocaína aqui na região de Santa Maria de Jetibá. Também o mesmo tanto de pedras de crack, mais de 1.000 unidades, cerca de 1.000 unidades também de buchas de maconha. Então eram drogas que seriam vendidas aos membros da comunidade que infelizmente estão passando por uma situação, né, de dependência química. E os traficantes se aproveitam disso e destroem famílias, destroem vidas, adolescentes, adultos, idosos. A droga, ela afeta, né, todas as pessoas estão suscetíveis, né, de serem afetadas pelas drogas. Lembrando que teve apreensão de 4 metralhadoras, né, submetralhadoras de fabricação, né, artesanal, mas armas também de alto poder ofensivo, tá, alto poder de fogo, foram apreendidas por essa equipe. Também a apreensão de outras armas de fogo, munição e também um grande valor em numerário, né, em dinheiro do tráfico. É uma das formas de nós darmos também um duro golpe contra o tráfico de drogas, é desmonetizando ele, é realizando a apreensão desses numerários. E assim nós vamos cada vez mais mostrando para eles que em Santa Maria eles não vão ter sossego. Eles vão poder chegar aqui, botar a boca de fumo deles e ficar destruindo a nossa sociedade. Nós não vamos deixar. Trabalhamos, sim, por honra. Trabalhamos, sim, por amor à nossa comunidade. Trabalhamos porque fizemos um juramento. E sabemos que os nossos vereadores aqui têm nos apoiado nisso. Todos eles, apesar da menção ter partido aqui do Rogério, de outros, mas eu recebo sempre de todos os nossos vereadores aqui uma atenção, um carinho especial, e eu sei que todos aqui têm apoiado o trabalho da Polícia Militar, e aqui fica a nossa gratidão, aqui fica o nosso muito obrigado. Eu gostaria de estender também aqui a minha homenagem aos policiais militares que trabalham, que labutam aqui em Santa Maria de Jetibá. Como o nosso vereador, sargento Rogério Xereide, disse, são poucos. Tinha que ser mais. A nossa nobre vereadora falou, é verdade. Se nós formos buscar em outras regiões, fora da nossa companhia, nós vamos encontrar, às vezes, um distrito que tem mais policial do que Santa Maria de Jetibá, ou tem o mesmo tanto. Eu não acho isso correto, mas isso não depende de nós. O que está ao nosso alcance, nós temos feito, nós temos lutado, nós temos batalhado. Eu tentei colocar uma viatura em Garrafão. A viatura ficou lá alguns meses, infelizmente eu tive que tirar a viatura de lá para colocar os militares na escala de 24 horas para atender a todo o município. Estamos tentando colocar mais uma viatura aqui. Coloquei um período começamos esse trabalho em 2020, foi um trabalho inédito, né? Nunca tinha existido duas viaturas 24 horas em Santa Maria. Mas em 2021, por causa da redução do efetivo, eu tive que tirar. E agora nós estamos lutando para conseguir mais efetivo para conseguirmos trazer, implantar de uma vez por todas essa segunda viatura aqui. E nós temos que, não podemos desistir, né? Não podemos desanimar. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que nós vamos conseguir. Com fé em Deus nós vamos conseguir. Sabemos que os nossos nobres vereadores, o nosso prefeito, nosso deputado estadual, que também estava aqui nos prestigiando, Adilson Espíndola, sempre tem nos defendido, sempre tem levado essa bandeira também. Fica aqui nossa gratidão também ao nosso nobre deputado. E nós temos certeza que nós vamos conseguir melhorar o policiamento de Santa Maria de Jequitibá. Eu levei também ao conhecimento nosso prefeito, né, e de alguns vereadores a questão da transformação, né, ou da elevação de Santa Maria de Jequitibá de um DPM, de um destacamento, para uma companhia independente, onde Santa Maria de Jequitibá ela vai ser independente de da 8ª Companhia Independente, ela vai ser independente de um batalhão, ela vai ser uma unidade própria, e ela vai poder receber mais recursos de policiais, de efetivo, né, de viaturas. Está em andamento um processo de construção de uma nova sede, vai ser algo realmente, né, inovador, em toda a região serrana. Tenho certeza que vai ser a unidade mais bonita de todas. Domingos Martins também está num processo semelhante, e eu acredito que muito em breve nós vamos ter aqui uma companhia independente, nós vamos ter um serviço de segurança pública ainda mais abrangente, né? Ainda mais abrangente. Não vai ser, acredito que nós vamos manter a mesma qualidade, porque hoje, apesar de poucos, mas os nossos policiais se assemelham até àquela passagem de Gideão, lá da Bíblia, né? São poucos, mas eles são determinados, são aguerridos, são dedicados, né? Eles trabalham realmente para obter um resultado. E o principal trabalho que a gente tem feito é contra o tráfico de drogas, é contra o porte ilegal de armas, contra homicídios, contra assaltos, furtos e roubos de veículos, mas nós temos também, e eu gostaria de falar aqui, porque nós temos duas representantes aqui da nossa população feminina, as nossas nobres vereadoras. A Polícia Militar tem feito um trabalho grandioso para defender as nossas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Infelizmente, Santa Maria de Jequitibá, nós temos um registro maior do que em outros municípios, né, do Estado, até mesmo com população semelhante. Mas nós temos aqui um número de ocorrências de violência doméstica preocupante. E nós temos buscado dar uma resposta. A nossa resposta é imediatamente ir lá, atender a mulher. Primeira coisa, salvaguardá-la, protegê-la, tirá-la daquela condição de violência. E, em seguida, prender o agressor. Precisa levar para Aracruz? Infelizmente, né? Agora está mais longe ainda. E no horário de comércio eu estou preocupado, porque nós temos muitos bancos na cidade e está ficando esguarnecida quando tem que levar um flagrante para Aracruz. Então, assim, é uma coisa que tem que ser resolvida. Muitos vereadores também já estão nos ajudando, certo, Rogério, deputado. Estamos envolvendo, né, a liderança do comércio, né, das empresas, para que nós possamos conseguir resolver esse problema. Não é só de Santa Maria, Santa Teresa e região está do mesmo jeito. Mas eu tenho fé em Deus também que nós vamos conseguir resolver. E o nosso muito obrigado à nossa população aqui representada, pelo carinho e pela consideração e respeito para com os nossos policiais militares. Muito obrigado a todos e boa noite.
Passamos a palavra para a senhora Cileide Pezente, presidente da Associação de Voluntários de Santa Maria de Jequitibá, assunto jantar comemorativo aos 25 anos de associação.
Boa noite a todos. Boa noite ao excelentíssimo Elmar Francisco Taun. Em nome das vereadoras, eu cumprimento todos os vereadores. É um prazer estar aqui, né, falando nessa casa de leis. E só temos a agradecer o apoio que nós sempre tivemos de vocês, tá? Eu quero também cumprimentar o Dr. Luiz Mil, um amigo de muitos anos, né, que está sempre aqui na luta. E em nome das minhas colegas de serviço, das voluntárias, eu cumprimento todos os outros que estão aqui. E cumprimento também os internautas, né, a população em geral. É, eu vim aqui hoje falar um pouquinho do que é a Associação de Voluntários de Santa Maria de Jetibá. A associação, ela começou com outro intuito. Na época, dia 6 de dezembro de 1997, era uma associação beneficente, voluntária, do Hospital Fundação Beneficente Concórdia, cujo objetivo daquela época era despertar a comunidade do que é um Hospital Concórdia. Mais tarde, passou a denominar-se Associação de Voluntárias de Santa Maria de Jetibá, por meio do qual recebeu os recursos financeiros para a construção da creche Ronald Berge, que fica na Rua Nova, e da APAI de Santa Maria, que fica em São Luís. Ambos os terrenos foram doados pela prefeitura. A prefeitura doou todos os dois terrenos e, através da associação, o Instituto Juta Batista da Silva, ela foi passado o dinheiro através das voluntárias para a construção, primeiro da creche e depois da APAI. E hoje a associação, ela é mantida assim, a nossa casa é mantida pela prefeitura, nós não pagamos aluguel, não pagamos água e nem energia. E nós somos uma equipe mais ou menos de 30 pessoas, 30 voluntárias, infelizmente não temos nenhum homem, mas é a associação de voluntários, né? Mas nós não temos nenhum homem. E o que mais me admira, uma associação com tão poucas pessoas está fazendo 25 anos. Ela nunca teve, ela já teve assim, várias pessoas, mas eu lendo as atas, que não é da minha época, né? Eu não estava na associação. São pessoas, assim, sempre numa faixa de 25, 30 pessoas. Nunca foi um grupo muito grande. E se mantém. Hoje, nós temos as voluntárias que trabalham em casa e temos as voluntárias que toda quarta-feira nós estamos ali na rua Tércio Correia dos Santos, né? Das 13 horas até as 17 horas, mais ou menos. E tudo que a gente faz é revertido para o Hospital Concórdia. A gente ajuda a PAI e a creche, mas é pouca coisa. A maioria é para o hospital. Toda a roupa do hospital, do centro cirúrgico, é mantido pela Associação de Voluntárias. As roupas do centro cirúrgico, as camisolas que se usa para ir para o centro cirúrgico, os jalecos dos médicos, a gente não costura essas roupas. A gente procura saber onde que é mais barato, a gente compra e doa isso para o hospital. Nós temos o apoio da loja aqui da Casa do Artesão. Nós estamos de 15 em 15 dias na feira, toda da sexta-feira aqui do município. E nós temos também o apoio da Tutmania, que tem em Venda Nova, e tem em Santa Teresa agora também, que vende os nossos produtos. E tudo que é vendido, então, a gente está passando para o hospital de acordo com o que eles precisam. Nós também compramos para o hospital lençol com a fronha, já doamos toalha de banho, então essas coisas, tudo que o hospital precisa, né, a gente está tentando fazer. Mas o que nós queríamos aqui hoje é estar divulgando para vocês, acho que todo mundo recebeu, né? Nós vamos estar festejando nossos 25 anos. Dia 15 de outubro, onde que eu conto com todos vocês, a família, né? Que nós precisamos dessa ajuda. A gente não está assim, vendo um lucro como o hospital veio aqui, coitados, né? Eu estava aqui naquele dia, porque eles precisavam pagar uma dívida.
Graças a Deus, nós não. Nós queremos divulgar o nosso trabalho e que mais voluntárias, mais voluntários estejam juntando a nós, que nós precisamos de mão de obra. Material a gente tem, graças a Deus nós temos bastante material. Mas assim, a gente... Ah, o conserto, né? O conserto... Todas as roupas... Ela falou uma coisa boa aqui, gente. Todas as roupas do hospital que tem um furinho, o hospital não pode usar. Eles mandam para a gente, são sacolas e sacolas que vêm na quarta-feira. Nós temos as costureiras que levam para casa, porque não dá para fazer aqueles poucos minutos que a gente fica lá na casa. Então, elas levam e constroem, e reformam aquilo com tanto carinho que volta para o hospital como se fosse novo. De tanto carinho que elas, né, se dedicam. A gente não pode esquecer delas. E nós temos, hoje, nós estamos com 35 voluntárias. Não todas bem ativas, mas assim, a gente, né, está conseguindo. E eu quero deixar aqui também, nós deixamos alguns locais à venda dos nossos ingressos. Então, eu vou falar aqui para vocês. A San Rios Magazine, a Estura Agropecuária, a Loja Evidência, o Jair Bergamaschi, na Casa do Artesão, no Sindicato Rural de Santa Maria, no Marquate, na Loja da Lilita e na Nutricional. Esses são os comércios que nós pedimos e que estão abraçando, né, com nós. Então, assim, eu gostaria muito de ver vocês lá.
Sileide, boa noite.
Boa noite.
Alto ficou o microfone. Vamos lá, então, vamos aplaudir primeiro e depois eu falo.
Obrigada.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as voluntárias aqui presentes e, porventura, se alguém não puder ter vindo, eu gostaria de estender os cumprimentos àquelas voluntárias que também não se fez presente aqui hoje na Câmara. Gostaria de dizer de antemão que, se Deus quiser, eu e minha família estaremos lá. O presidente aqui já disse que estará também com a esposa. E hoje, justo hoje, eu li um projeto de lei no início da sessão do Executivo Municipal que cria o dia do fundador de Santa Maria de Jatibá, Frederico Gruck.
Uhum, eu ouvi.
Eu só fui confirmar com o doutor Luiz Mil, que é meu eterno conselheiro, que amanhã mesmo, a Fabiana, nós vamos entrar criando um projeto de lei instituído em Santa Maria de Jatibá, o Dia das Voluntárias. Se Deus quiser, esse projeto de lei será aprovado pelos nossos colegas vereadores aqui e vereadoras, porque eu confirmei ali com o doutor Luiz Mil e ele disse que é 100% legal. Então, ao trabalho de vocês, quantos e quantos munícipes nossos aqui de Santa Maria de Jatibá já usaram aquelas roupas, os jalecos, a minha família, eu mesmo, quando fiz cirurgia no hospital, mas muitas dessas pessoas não sabem que esse é um trabalho voluntário, feito de coração e alma por todos vocês. Então, muito obrigado pelo carinho que vocês têm, não só para com o Hospital Concorde e a Sirleide, eu vou discordar de você, para a Pai, você falou que é um pouquinho menos, e para
a creche,
um pouquinho menos. Não. Saiba que é muito importante, tanto quanto o trabalho que vocês fazem e oferecem a todas aquelas pessoas do hospital, desde os profissionais do hospital até nós, enquanto usuários do Hospital Concórdia, que usamos as roupas, os jalecos que vocês fazem. De coração, continue esse trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma de vocês, a cada um de seus familiares, que às vezes vocês têm que deixar um familiar para fazer o trabalho voluntário em prol de todos nós munícipes. Grande abraço, boa noite.
É massa.
Boa noite. Eu vou só repetir a fala. Ser voluntário é massa.
Isso. Boa noite, Sirleide. Parabéns por esse trabalho. A todos vocês, essa jovem senhora de 25 anos que vai completar essa associação.
Isso.
Tá, e por trás disso existem essas 35 senhoras aí, sempre prontas e dispostas, com muito bom humor. Parabéns. Eu li o convite aqui, eu não vi nada se vai ter alguma seresta, vai ter alguma música. Com certeza eu estarei, mas não está dizendo aqui no...
Tá,
Tá, desculpa, eu...
Nesse primeiro aí fala...
Sobre a música?
Não, ah, não, não, não.
Vai
não.
ter alguma música ao vivo?
Vai, ou... nós vamos ter surpresa. Nós vamos ter surpresa. Vai ter dois momentos de música.
É porque não está dizendo aqui.
Vai ter uma música agradável e depois vai ter o forró.
Eu vou estar lá de qualquer jeito, só gostaria de saber. Muito obrigado e mais uma vez parabéns a todas.
Sileide, me permite a parte também? É uma parte na sua fala que você disse que sempre fica mais ou menos o mesmo número de pessoas, 25 a 30. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Para ser voluntária não é para qualquer um. É melhor ter qualidade do que quantidade. Trabalhar com pessoas que querem, que fazem com amor, que fazem com coração. Fiquei feliz de ver a Gisela nesse grupo. Gisela faz um trabalho voluntário há anos já com um grupo de dança. E você também faz parte desse grupo. Gisela, você mora no meu coração, como essa equipe toda. Estarei à disposição também com o Luciano, precisando do projeto, Luciano. E, meninas, precisando, estaremos aqui sempre à disposição também para receber as demandas de vocês. E eu concordo que vocês têm que usar esse dinheiro para divulgar isso mais. Tem que ser levado, tudo que é do bem tem que ser levado adiante. Muito obrigada e parabéns.
E lembre sempre, ser voluntária é massa. Tá? Obrigado, gente.
Passamos a palavra para a senhora Gisela Benin-Flegger. Assunto, apresentação do programa Líder.
Boa noite a todos. Eu cumprimento em primeiro lugar o presidente dessa Casa de Leis, o senhor Elmar Francisco Tom. Em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores e as vereadoras dessa Casa de Leis. E cumprimento também a todos os presentes nesse plenário, os ouvintes e internautas, e o nosso querido deputado estadual, Adilson, que bom vê-lo aqui. Então, como já foi falado, eu sou Gisla, eu sou servidora pública, lotada na Secretaria de Agropecuária, e... eu atuo na Sala do Empreendedor, que fica na Praça Municipal, né? Convido, inclusive, vocês a conhecerem a Sala do Empreendedor, que nós temos um trabalho muito bonito para os nossos munícipes. Várias ações são realizadas na sala. O motivo da minha vinda aqui hoje, quero já de antemão agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, mas é para apresentar para os senhores e para as senhoras o programa Líder, né? O que é esse programa. Mas antes eu quero ainda apresentar para vocês a presidente da nossa instância de governança da região dos imigrantes, a senhora Edivânia. Edivânia, por favor, fique de pé. A Edivânia Fiorotti Caldeira, ela é atualmente a presidente da instância de governança da região dos imigrantes, e é onde que Santa Maria está inserida. Eu queria convidar vocês agora para acompanhar a apresentação que vai ser feita. Acho que vai ficar um pouco pequena para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês, e se vocês quiserem, depois vai estar disponível, né? Mas a região dos imigrantes foi construída, então, uma logomarca para ela, que é nossa, imigrantes, nossa origem, nossa força. Tá. Ela vai me acompanhar aqui. Tem problema não, né? A região denominada de Central Serrana, dentro do contexto capixaba, é composta pelos municípios de Itaguaçu, Itarana, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e São Roque do Canaã, todos com forte colonização europeia. Localizada na região de Serras, é coberto por um percentual significativo de Mata Atlântica, ainda preservada no estado, e se destaca por ter mais exuberantes diversidades do mundo, fontes de inspiração para nativos e visitantes, contribuindo para uma vida saudável. Esse grupo, então, né, do programa Líder, nós construímos uma agenda, a Agenda Líder Central Serrana. Essa agenda é o seguinte: é a visão de futuro para essa região, que compreende esses 6 municípios, as estratégias e as iniciativas para alcançá-la, com o propósito de promoção do desenvolvimento regional, construída por líderes regionais no contexto do programa Líder SEBRAE. instrumento de orientação e direcionamento para a atuação do grupo líder de instituições parceiras e demais lideranças na formulação e execução de projetos, programas e ações que visem o desenvolvimento da região central serrana. Estabelece prioridades e focos, ponto de partida, processo contínuo de planejar, executar, ajustar e seguir fazendo. Nós construímos, dentro do programa Líder, também a missão, a visão e os valores do programa. Então, a missão é desenvolver a economia da região, buscando soluções tecnológicas e sustentáveis, integrando a região, respeitando e fortalecendo os costumes e a diversidade cultural de cada município. Essa é a missão. A visão, uma região próspera, competitiva e de boa qualidade de vida para todos. E os valores, pertencimento, inclusão, assertividade, resiliência, ética, comprometimento, responsabilidade socioambiental. E dentro desse programa, nós tiveram várias discussões e a gente tem, então, né, formulamos alguns eixos estratégicos e ficamos em três eixos, na verdade. Agricultura familiar, que é assim, representativo na região toda, turismo e cultura e inovação e empreendedorismo. E aí os macro-objetivos, né, de cada um desses eixos estratégicos. Dentro da agricultura familiar, que é o macro-objetivo, é apoiar as cadeias produtivas da agricultura familiar na região centro-serrana a partir do uso de tecnologias e práticas de sustentabilidade. A estratégia articular políticas públicas focadas na sustentabilidade por meio de uma governança regional da agricultura familiar. É a primeira estratégia. A segunda, incentivar e apoiar os agricultores familiares da região central serrana, visando acesso ao mercado de compras públicas e privadas. Incentivar o uso de tecnologias no processo de produção, comercialização e gestão da agricultura familiar e criação de agroindústrias na região. A quarta estratégia é fomentar a agricultura familiar da região, visando o mercado interno e externo. E a quinta, promover a qualificação e assistência técnica aos produtores das principais cadeias da agricultura familiar da região. A sexta estratégia, apoiar o empreendedorismo e a inovação no meio rural. No turismo e cultura, aí, né, a nossa nobre vereadora Ivone sabe muito bem, né, ficou como macro-objetivo estimular a inovação e o empreendedorismo visando a competitividade dos negócios na região central serrana. E as estratégias, estruturar o setor cultural e turístico e suas ramificações por meio de instrumentos legais. Incrementar as atividades de experiências turísticas e cultural regional através de mecanismos próprios e identidades ligadas ao setor. Articular a implantação de um calendário regional de eventos turísticos, culturais e de aventuras. Fomentar a melhoria da infraestrutura turística, celebração de parcerias pública-privado e sociedade civil com foco no turismo e cultura. Articular com organizações do setor de turismo da região a formulação e implantação de um plano de comunicação e marketing. Fomentar a criação de um programa específico de qualificação profissional para os setores de turismo e cultura da região. E na área de inovação e empreendedorismo, o macro-objetivo, estimular a inovação e empreendedorismo visando a competitividade dos negócios na região central serrana. As estratégias, inserir a temática da educação empreendedora nos currículos escolares das redes de ensino formal, nas instituições de ensino fundamental 2 da região central serrana. Criação de um sistema de informações unificado para mapeamento de negócios já existentes na região central serrana. E dotar toda a região de infraestrutura necessária para dar sustentabilidade ao seu processo de desenvolvimento. E criação de feira de inovação com premiação para projetos. Então, basicamente, essa é a agenda que foi construída por essa região toda, né? Durante 2 anos, bem lembrado pela nossa presidente, nós começamos antes da pandemia e finalizamos a primeira fase agora em agosto. E vamos iniciar agora a segunda etapa, a partir de outubro, e por essa razão a gente está aqui. Eu quero falar também para vocês que esse programa Líder, ele é um programa de desenvolvimento regional concebido pelo SEBRAE. Então, né, o SEBRAE trouxe esse programa para a nossa região. Até hoje, tem poucas regiões que receberam. É a terceira região a receber esse programa do SEBRAE, né, aqui do estado. E no nosso município, quando começou o programa, a gente estava com 10 participantes. Atualmente, nós temos só 3 participantes do município nesse programa. Uma delas é a Rafaela, que é a secretária de Agropecuária, a dona Selene, que é a presidente da Associação Amparo Familiar e CAF Serrana, e eu, como servidora também, né, da Secretaria de Agropecuária. E aí, assim, por isso que a gente está aqui. Nessa segunda fase, a gente precisa que tenham mais líderes participando dessa ação. E vocês, todos os vereadores, receberão um convite no momento certo, mas já posso adiantar para vocês que o segundo fórum será no dia 19 de outubro, em São Roque do Canaã. E a gente gostaria muito de ter representantes também dessa Casa de Lei nesse programa de lideranças dessa região para fortalecer ainda mais essa discussão, para que a gente consiga realmente trabalhar mais nesses 3 macro-objetivos que a gente listou para vocês aqui. Então, assim, é uma forma muito especial, quero que vocês avaliem com carinho, que tenha pelo menos 2 ou 3, né, vereadores fazendo parte desse momento, dessa segunda etapa, desse programa que a gente está construindo com muito afinco, com muita boa vontade, pensando não só no município, mas como a região como um todo. Eu fico aí para, se vocês quiserem fazer algum esclarecimento, né, caso contrário, eu também já quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e me coloco à disposição. Muito obrigada.
Boa noite, Gisla. Resume aí, tudo bem que você leu, explicou ali. É um programa, né, que tem as 3 santas lá, os imigrantes. Seria para quê? Para o turismo, pelo que eu entendi.
Não. As estratégias que nós trabalhamos foi agricultura familiar, cultura e turismo e empreendedorismo e inovação, que são eixos que a região achou que precisa ser trabalhados, que tem a região toda fala a mesma linguagem. Então, é a realidade hoje dessa região dos imigrantes, que compreende os 6 municípios. Tem tanto agricultura familiar, como tem cultura e turismo, e também essa parte de inovação que a gente precisa trabalhar mais.
Então, quem quiser se envolver nisso, poderia ter algum interesse de abrir alguma coisa, ou de mexer alguma coisa dessa área, ou eu só faria parte para participar, para usufruir dessa...
Não, na verdade, todos são convidados, empreendedores de uma forma geral, não só na área de turismo, porque quanto mais pessoas participarem desse processo com suas ideias e tal, mais a gente vai falar de fato a realidade da região.
É um grupo de voluntários. Para desenvolver a região.
Isso. São líderes que foram identificados, né, há 2 anos atrás. Teve um momento, a gente convidou várias lideranças, né, tanto do poder público como da sociedade civil, terceiro setor também. Como eu falei, nós começamos com 10 integrantes daqui de Santa Maria, mas aí veio a pandemia e o pessoal foi desanimando e foi desarticulando, enfim. E hoje, de Santa Maria, nós temos apenas 3 participantes.
Não, porque empreendedorismo a gente entende, SEBRAE envolvido. Então,
sim.
Muito obrigado.
Ok. Continuo à disposição, né, se vocês precisarem em algum outro momento. E eu gostaria muito que vocês, né, conversassem para, a partir desse segundo momento, ter representantes também dessa Casa de Leis.
Muita gratidão. Boa noite.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 30/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei nº 30/2022, que declara a culinária pomerana patrimônio cultural e imaterial do município de Santa Maria de Itibá, intuito oficialmente o Dia da Cultura Pomerana, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei está em conformidade com a legislação vigente e, além de declarar culinário pomerano como patrimônio cultural e material, também intuito oficialmente o Dia Municipal de Cultura Pomerana, no município de Santa Maria de Itibá, a ser comemorado anualmente no dia 24 de maio. Diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022, presidente Rogério Schroeder, relator Joel Pono, membro Joelho Abra, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Shriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 30/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei nº 30/2022, que declara a culinária pomerana patrimônio cultural e material do município de Santa Maria de Itibá e institui oficialmente o Dia da Culinária Pomerana de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Conforme dispõe no projeto de lei, o Poder Público Municipal poderá promover, conjuntamente com entidades representativas da Secretaria Municipal de Cultura, atividades alusivas à data. Diante do exposto, esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos ao presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de setembro de 2022. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlipp Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, também favorável.
Em discussão.
Boa noite a todos novamente. Dá os parabéns ao vereador Luciano pelo esse projeto referente à culinária pomerana, que nada mais é uma conservação da nossa cultura. Eu estive nos últimos meses em vários eventos relacionados à culinária pomerana, inclusive na divulgação de um livro, entendeu? E fiquei pensando, por que eu não pensei nisso antes, Luciano? Eu acompanhei esse pessoal todinho aí, muito legal, aquela apresentação toda das comunidades, veio gente de Jatibocas, gente de Santa Leopoldina, participaram desse livro, e você teve essa brilhante ideia de homenagear a nossa cultura pomerana. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Uma boa noite a todos. Também quero parabenizar o Luciano. E precisamos, sim, fazer projetos nesse estilo, nesse nível, para manter a nossa língua, para manter a nossa culinária, para manter a nossa história, como eu disse, da Casa Holandesa hoje. Tudo que a gente conseguir fazer para deixar registrado o que é nosso, é a nossa história, ela não vai acabar, vai ficar registrado aqui, no patrimônio do nosso município. Então, parabéns, e nós merecemos esse respeito. Obrigada.
Continua em discussão.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. E hoje, agora, em nome do doutor Luiz Mil, cumprimentar os demais ainda aqui presentes. A Gisla e a presidente, que me perdoe, eu já perdi o nome, já esqueci o nome. Ivânia. Edivânia. Bom, dentre tantos orgulhos que eu tenho deste município de Santa Maria de Itibá, com certeza a culinária é uma delas. Então, Santa Maria de Itibá foi um município que me adotou há 25 anos, quase 26 anos atrás, e quis Deus que o destino me tornasse legislador, que o destino me tornasse vereador aqui, representando um povo tão trabalhador, doutor Lismil, um povo tão aguerrido. E é nessas horas, colega vereador Rogério, tio Mansky, que não podemos deixar ficar no esquecimento as nossas raízes, as raízes santamarienses. Precisamos preservar, lutar e cultivar cada vez mais a cultura pomerana. Então, foi com esse carinho, com esse intuito, que fiz esse projeto de lei, com a aprovação de todos os nobres colegas, vereadores, Joel, e vou fazer questão agora, presidente, de citar todos, Zonga, Clóvis Brown, Joel Ponte, Joelho Albert, Selene Jastro, Ivone Chilive Guilherme, Eumar Francisco Tom, Adair Lurt, Valdemiro Jonas, Valdivino Mansky, Valdemiro Jonas aqui, Rogério Xereda e Limar Vesper e meu amigo Teodoro. A todos vocês, muito obrigado pelo voto neste projeto de lei tão importante para preservar a culinária pomerana e torná-la patrimônio cultural e imaterial do município de Santa Maria de Jetibá. Boa noite a todos.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 30/2022. Coloco em votação as indicações número 91 e 93/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos dois vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido a primeira vereadora, Ivone Shriva Guilherme.
Uma boa noite a todos aqui presentes, especial os visitantes, deputado Adilson Spínola, obrigado pela presença. E em especial também colega vereador Joel Ponet. Quero dizer o seguinte, Joel, talvez você, como reeleito já, né, um vereador já reeleito, poderia ter usado o pedido parte na época, no dia que eu falei, semana passada, mas não deve ter prestado atenção, tá, mexe muito no celular, conversa muito e se distrai. E aí poderia ter falado na hora, mas preferiu de me chamar de mentirosa aqui. Gente, para quem não me conhece, é uma coisa que eu não sou. E aceito, a pessoa pode chamar minha atenção, falar se eu estiver errada, eu sou humilde e vou consertar meu erro na hora. Outra coisa, secretários pedindo para sair, sabe por quê? Não aguento pressão não, gente. Não aguento pressão. É a primeira vez que eu acho que com essa mudança desses vereadores, que eles estão sendo tão cobrados, que eles não estão aguentando não. Pede para sair, estão no lugar errado. Nunca vi um secretário de educação que não é da área da educação ser do secretário. Meio ambiente, secretário do meio ambiente, nunca vi ele lá. Todas as vezes que eu procurei ele, ele nunca está lá. Tem que sair mesmo, está recebendo e não está no lugar dele. Dinheiro na conta e não sabe administrar. Ele tem outra área que poderia estar trabalhando. Secretária de transporte é a mesma coisa. A gente cobra mesmo. Eu sou do interior, eu preciso cobrar. Porque o meu povo precisa de atenção. Precisamos respeito. Eu quero respeito com a nossa população. Que cada um trabalhe no seu lugar. Isso sim é política. Cada um no seu lugar. Eu quero elogiar algumas pessoas que estão no seu lugar e fazem o seu papel. Eu hoje eu tenho que fazer o meu papel de fiscalizar. Não é puxar saco de ninguém, não, gente. Não estou aqui para isso, não. Jamais puxarei saco de alguém para ganhar algum mérito e vice-versa. Agora, um servidor público, igual Vossa Excelência veio me chamar de mentirosa, digo para você, que é motorista efetivo, que não bate ponto, não cumpre horário, você está de parabéns. Um ótimo exemplo de funcionário público neste município. Isso para todo mundo ver como que as coisas funcionam. Uma boa noite a todos.
Convido o próximo inscrito na explicação pessoal, vereador Joel Ponte.
Cumprimento, presidente dessa Casa de Leis, os demais aqui da mesa. Em nome do nosso querido Songa, eu cumprimento os demais vereadores e as vereadoras. Também cumprimento o nosso deputado estadual Adilson Spínola, ex-vereador dessa casa. Seja bem-vindo. Senhora Ivone, você, semana passada, você falou aqui que são 800 e tantos reais a mais por mês. 800 mil, perdão. Se você tivesse falado aqui para a população de Santa Maria de Itatiba, esse projeto que está sendo aprovado aqui vai custar a mais para os cofres da prefeitura 224 mil. Isso que é o correto. Qualquer coisa, se a senhora duvidar, ou se você pode ir na prefeitura, olhar o projeto e rever o que você falou aqui e o que você colocou. São 224 mil esse projeto que nós aprovemos aqui. Esses cargos antigos, que já estão desde que existe o município, existe esse cargo. E você tem que fazer uma adequação nesses cargos, senão você fica perdido. Então, eu queria, assim, para você explicasse para a população de Santa Maria que não são, o que nós aprovemos aqui não são 802.488 ao todo. Isso, 224 mil, senhora vereadora, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, seria se o prefeito preenchesse todos os cargos. E provavelmente o prefeito não vai chamar todos os cargos que nós aprovemos aqui, ele vai chamar conforme que ele precisa e aonde que ele precisa. Agora, a questão, entrar no mérito particular, senhora Ivone, eu estou afastado da minha função na prefeitura por um cardiologista especialista do Hospital Evangélico desde o dia que eu fiz o cateterismo lá. Eu não estou afastado, eu não posso bater ponto quando eu estou afastado por questão de saúde. Então, eu queria muito, senhora vereadora, que você respeita isso que você falou aqui. A gente pode ter divergentes, mas eu acho que a saúde do seu próprio colega você tem que respeitar sempre. Se você não tem respeito por uma pessoa, você acha que eu me sinto bem, tanto afastado da minha função na prefeitura, eu me sinto bem com isso. Pergunta ao secretário, pergunta ao prefeito. Eu já pedi a eles que eu queria voltar, mas só com laudo médico. Pergunta à médica que trabalha. Vai lá, conversa com ela, olha meus laudos que eu tenho lá. Você acha que isso é bom? Uma pessoa ser afastada por uma equipe médica, cardiologista, que eu não posso exercer a minha função? Então, respeito sempre as pessoas. Se você não respeita as pessoas que são doentes, imagina, né, as pessoas que têm outros problemas.
Convido o próximo orador inscrito na explicação pessoal, o vereador Luciano Alves da Silva.
Presidente, boa noite. Só voltei aqui para fazer uma correção na minha fala. Meu colega vereador, excelentíssimo Valdemiro Zonga, e não Zonga, como eu disse. Valdemiro Jonas, e não Zonga, como eu disse anteriormente. Me perdoe, amigo. Boa noite.
Vereadores e vereadoras, a gente vê a situação que está aqui. Graças a Deus que essa política está chegando, porque a casa começou a esquentar. Tá? Então, graças a Deus que está passando isso aí, porque não está ficando bem. Eu não queria jamais isso acontecesse, um vereador, outro vereador, começar a discutir. E isso não é bom para a nossa população de Santa Maria de Itatiba, que nenhum gosta disso aí. Então tem que citar isso aí, que o povo não quer isso nessa Câmara. Então eu queria pedir muito aos vereadores. Segunda-feira vai ser outro dia, vai ser muito melhor, todo mundo vai ficar tranquilo. Todo mundo vai lá e toma um chá de maracujá, um suco de maracujá, para vir para cá, tranquilo. Eu vou até mandar fazer aqui na Câmara um suco de maracujá, para todo mundo ficar tranquilo. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 3 de outubro de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.